Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, seu moço. Bem-vinda, dona moça. Bem-vindo. Bem-vindo a todos. O programa de hoje é daqueles que trata do umbigo e foi inspirado por uma provocação de um ouvinte. Eu gosto de fazer programas assim, sabe? Eles me fazem o cérebro girar em alta rotação. Para começar, vamos com uma frase de ninguém menos que Santo Agostinho. Que tal, hein? Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você, como sempre, com o apoio do Itaú Cultural, o que considera a cultura ferramenta essencial para a construção da identidade do país. E eu concordo. www.itaucultural.org.br. Dê uma olhada no site e conheça a riqueza de projetos que estão ao alcance de quem quer experimentar um gostinho de cultura. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas de hoje vai para o Marcelo Roça, que comentou o programa Eu Nunca Te Amei, Idiota. Olha só. Prezado Luciano, por sorte, sigo seus programas desde o início. Já baixei e ouvi todos os 300 episódios. Parabéns. Dissemino sempre através do pendrive ao máximo de conhecidos que precisam ouvir algumas de suas abordagens. E quando fazemos isso, aprendemos mais uma vez. É como a crítica que, não tendo espelho, segundo Schopenhauer, nos faz crescer mais do que a pessoa criticada. Seja lá sua orientação, ateu, espírita ou budista, poderias ter aprendido com qualquer destas correntes que a crítica dói e muito. E não foram poucos os episódios em que desferistes cruelmente, às vezes subliminarmente, contra a igreja. Sabes que mesmo com todos os erros dela, talvez estivéssemos ainda fazendo a barba com ferro quente. Lembrando os bárbaros, se não fosse o poder de transmitir o conhecimento por 2000 anos. Qual o sentimento de seus avós, Duarte e Dora, caso fossem bombardeados em suas crenças, as quais, eu acredito, jamais lhes emburreceram ou fizeram mal? Lanço dois desafios bacanas, críticos e sem lhe fazer nenhum tipo de ataque. O primeiro, um roteiro sobre os lucros exorbitantes dos bancos brasileiros, em especial o Itaú. Ah, meu jovem, mas é por ele que este programa está no ar e o banco investe em cultura? É o mínimo do mínimo, Luciano, para o banco que tem as maiores taxas do mercado. Outro seria falar sobre o texto escrito por esta desconhecida autora, quer dizer, desconhecida para muitos. Abre aspas. A crítica é menos eficaz do que o exemplo. É de considerar se a grande sugestão para usar da crítica nos nossos tempos e que põe em causa todos os valores consagrados não é o resultado de uma anemia profunda do ato de vontade de toda uma sociedade. É de crer que a violência é hoje a linguagem bastarda da desilusão e o reverso do exemplo representa a frustração do exemplo. Fecha aspas, Agustina Bessa Luiz. Continue nos presenteando com esses belos petardos, sem jamais esquecer do espelho.
Vamos, vamos, minha gente, vamos ver meu bom Jesus, que ele por nós padeceu, inspirado numa cruz.
Bem, e vamos lá, Marcelo. O som que eu escolhi é Bom Jesus, com as Encomendadeiras de Almas, de Correntina, na Bahia.
Ele por nós padeceu, bebeu vinho, águas com fé.
Eu quero agradecer o seu interesse no Café Brasil, especialmente por ajudar a disseminar o programa. Muito obrigado de verdade. E é esse o mais eficiente instrumento para o crescimento. É você garantindo o que é bom. Sobre a sua argumentação, primeiro vem um estranhamento. Você jamais encontrará aqui no Café Brasil qualquer crítica minha, especialmente cruel, a qualquer religião ou igreja. Pode encontrar, isso sim, dezenas de críticas minhas a quem usa a religião como instrumento para tirar vantagem dos fiéis. Pode também encontrar alguma crítica incidental num texto de outro autor que eu utilize por aqui dentro do contexto maior do programa. Mas crítica minha, direta ou subliminar, jamais, por uma razão muito simples. Eu fui criado dentro dos ideais cristãos. Minhas raízes são católicas, eu frequentei missas e todos os tipos de programas que a igreja disponibilizava. E eu tenho certeza que eu sou o resultado dessa criação, dos ideais, valores e convicções cristãos. Mas também tenho certeza de que se minha criação fosse budista ou islâmica ou de qualquer outra vertente religiosa, o resultado seria muito parecido. Afinal de contas, todas essas correntes religiosas partem do mesmo fundamento. Não faça aos outros o que não queres que façam a ti. Não caio na tentação burra de dizer que o mundo estaria melhor se não fosse a igreja. Isso é conversa mole. O mundo é o que é. O passado foi o que foi. Vivemos outra época e muito do que funciona hoje não funcionaria 100 ou 500 anos atrás. Por isso, vamos estudar o passado, aprender com os erros e trabalhar para não repeti-los. Mas ficar no nhenhenhen do como teria sido é para quem gosta de especulação. Eu não gosto. E eu respeito profundamente quem professa sua fé. E por isso não reconheço sua crítica de que eu ataquei ou ataco a igreja.
Vamos, vamos, minha gente, vamos.
Sobre o espelho, eu não sei se entendi sua colocação, mas fique frio. Eu sofro com minha autocrítica e nunca me achei perfeito ou dono da verdade ou acima dos outros. Sou um ser humano falível, cheio de defeitos, que tenta se tornar alguém melhor. No geral, estou satisfeito com o que sou, com minhas atitudes e, especialmente, com os exemplos que tenho dado pessoalmente ou através das ideias que veiculo em meus escritos, palestras e neste programa. O Café Brasil não é um jornal que apenas relata fatos, mas um ambiente no qual proponho reflexões e que reflete minhas convicções, sim senhor. Eu sou parcial, sim, eu defendo lados aqui e é só por isso que este programa existe. Mas eu sempre deixei claro para qual time torço. Eu não engano ninguém aqui, nem estou à cata de seguidores ou de gente que concorde comigo. Nossa proposta é clara. Queremos você pensando, raciocinando, refletindo. Contra, a favor, amando, odiando, não importa. Nosso propósito é combater a inércia, o conformismo e a ignorância. O Café Brasil é um programa que tem opiniões e se alguém não gosta delas, paciência. Quanto à sugestão de fazer um programa sobre os lucros exorbitantes dos bancos brasileiros, em especial do Itaú, você tá louco, meu? A troco de quê eu vou me indispor com o meu patrocinador? Pô, meu, eu achei que eu tinha sido suficientemente claro no programa Grana. Não, Marcelo, eu não vou fazer um programa criticando meus patrocinadores por uma razão muito simples, eu não sou burro. No mais, vamos em frente. O Marcelo ganhou um livro, pois escreveu comentando um programa. E mais do que isso, com suas provocações, acabou dando inspiração para outro programa. É por isso que eu amo meus ouvintes.
Ironia.
Olá lá. Não. Sem vinheta, cara, que eu tô falando sério.
Café Brasil.
E aí, vamos ganhar aquele iPod Touch, o aparelhinho fantástico da Apple, hein? É, se você não tem um, você não sabe o que tá perdendo, meu. E é fácil concorrer, olha só. Acesse www.facebook.com/componentesnakata. Lembre-se, o Nakata sempre com K. E publique um link de um vídeo interessante, criativo, divertido sobre automóvel. Pode ser um vídeo da sua autoria ou um outro que você achou na internet. Serão selecionados 3 vídeos finalistas durante o mês e após essa seleção, o vídeo que receber mais curtir ganha um iPod Touch, sacou? É só publicar um vídeo sobre automóveis e chamar os amigos para curtir, que é coisa mais fácil, hein? Essa promoção é da Nakata, que se escreve com K, Nakata. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata.
Café Brasil.
Então, críticas. A crítica parece ser o elemento mais presente no universo. E como o filósofo alemão Arthur Schopenhauer foi citado, vamos a um de seus aforismos para a sabedoria da vida. Assim como o homem carrega o peso do próprio corpo sem o sentir, mas sente o de qualquer outro corpo que quer mover, também não nota os próprios defeitos e vícios, mas só os dos outros. Entretanto, cada um tem no seu próximo um espelho, no qual vê claramente os próprios vícios, defeitos, maus hábitos e repugnâncias de todo tipo. Porém, na maioria das vezes, faz como o cão, que ladra diante do espelho por não saber que se vê a si mesmo, crendo ver outro cão. Quem critica os outros trabalha em prol da sua própria melhoria. Schopenhauer diz que quem age assim possui o suficiente de justiça ou de orgulho e vaidade para evitar o que censura com tanto rigor.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. Pai de anel no dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz.
Vida boa, quanto tempo faz que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai.
Fazer canções como as que fez meu pai. De fazer canções como as que fez meu pai.
Ai, que clássico. Você tá ouvindo Espelho, de e com o João Nogueira. E aqui numa gravação com Paulo César Pinheiro. Numa música que chama a atenção para o exemplo. Coisa que anda em falta hoje em dia.
E falta, lhe confesso, que ainda hoje faz.
Pois é, Schopenhauer trata a crítica como um processo de aprendizado para a melhoria contínua. Mas há que se considerar que o indivíduo que critica deve ter a sensibilidade de perceber os reflexos no espelho. Eu conheço um Brutamontes aqui e uns ignorantes ali que jamais conseguirão ver a própria imagem no espelho. Criticam para atingir os outros e jamais aprendem qualquer coisa com isso. Só aprendem a criticar mais. Essa gente é um saco.
E quem fala mal de mim tem despeito. Eu sou cobra criada e bato no peito. Não sou bom nem ruim, eu sou pelo direito. Todos me consideram, desculpa o mau jeito. Mas o língua comprida não é assim, não é assim. Porque só deixa rato com a rapaziada. Vive de leve, traz dando calça riada. Olha o que é que ele é. É um beco sem fim, uma mala pesada. Não pode pintar na favela. No asfalto também não tem cancha. Não tenho culpa se o caderno dele está cheio de mancha.
Não pode pintar na favela. No asfalto também não tem cancha.
Por todo o chão que eu piso, não tropeço nem deslizo, pois sei caminhar. O língua de sogra é mané. Vive dando mancada, só quer patinar. E se der mole cruzar com a bruxa, vai virar milhar. Vai bailar. Se der mole cruzar com a bruxa, vai virar milhar. Pra malandro jogar.
Quem fala mal de mim tem respeito.
Fala mal.
Quem fala mal de mim tem despeito.
Que tal, hein? Mais uma do grande Bezerra da Silva. Quem fala mal de mim tem despeito. Pois é. E eu encontrei num trecho de texto que Inácio de Loyola Brandão publicou no Estado de São Paulo um exemplo de como a maturidade nos ensina a lidar com a crítica. Ao fundo, você vai ouvir uma música que trata de crítica. Desafinado, o clássico de Tom Jobim e Newton Mendonça, com o violão delicioso de Aderbal Duarte. Diz assim o texto do Inácio de Loyola: tenho pensado neste gesto simples e difícil, o de pedir perdão a alguém. Quantas vezes quis rever amigos, não liguei, não procurei. Quando liguei, alguns tinham morrido. Prometi a mim mesmo ver as pessoas de quem gostei e de quem gosto. Umas mudaram muito, outras me decepcionam. Não importa, eu vou em frente. Escrevo hoje para dizer: meu caro João Carlos Martins, me perdoe. Por uma crônica que escrevi há anos em outro jornal, que até já desapareceu, em que misturei estações, eu fui agressivo. Foi um episódio ligado a um político paulista, sempre acusado de corrupção e que me enervava, me dava alergia. A imprensa acabou te envolvendo e eu entrei naquela. Você era então secretário de Cultura. No meu horror àquele político, eu distribuí pancadas, pedras, lanças, eu fiz mal. Não era a você, João Carlos, era o político que me horroriza até hoje. Na minha sanha, atingi quem não devia. Depois, você foi inocentado, absolvido. Sei como ficou ferido, como tentou ao longo destes anos falar comigo, sempre me desviei. Você sempre me tratando com cordialidade incomparável. Estivemos juntos um ano atrás em um evento na cidade de Amparo e, ao falar diante de uma plateia selecionada, teceu os maiores elogios a mim como escritor. Não me senti bem, fiquei incomodado e desde aquela noite venho me remoendo por dentro. Eu aprendi uma lição: a de usar minhas palavras com justiça, a pesquisar, indagar, saber se o que digo é verdadeiro, se a pessoa, o fato, a situação merecem o que digo. Há anos, tenho uma admiração profunda por você e sua capacidade de superação. Quantos suportaram o que você atravessou? Um pianista de extremo talento que perde o movimento de uma das mãos, depois das duas, depois tem um tumor no cérebro causado por um assalto, sofre seguidas intervenções cirúrgicas dolorosíssimas. Faz anos de fisioterapia. Ameaçado de perder o que o sustentava, a música, ameaçado de ficar sem a paixão, o sonho, portanto, sem motivo para viver, você se superou. Na minha vida, pouquíssimas vezes vi isso, se é que sua superação não é caso único. Mesmo contra tudo e todos, você negou a impossibilidade. Voltou, gravou Bach completo, retornou ao Carnegie Hall, aos palcos da Europa. Finalmente, suas mãos se foram de vez, mas você, com dois dedos, ainda toca piano. Aprendeu regência, circula pelo Brasil e pelo mundo com uma orquestra de jovens. Você contou que certa vez ouviu o falecido maestro Eleazar de Carvalho voltar para te chamar. Venha, vou te ensinar regência. Que beleza a mente humana, que consegue tais prodígios. Ressuscitar um homem da envergadura de Eleazar para se levantar do poço mais fundo. Pensar que tem gente que por uma dor de cabeça, uma topada do dedão, uma indisposição estomacal, uma tristeza momentânea se imobiliza, cheio de autopiedade. Antes que eu me vá, ou que não tenha mais este espaço, ou que você não esteja mais aqui, me perdoe, João Carlos Martins, pela insensatez de um momento em que me julguei acima do bem e do mal, e assim julguei você. Ninguém é juiz de nada.
Se você dizer que eu desafio o amor, saiba que estou em mim, provocar imensa dor. Privilegiados têm ouvido igual o seu. Eu possuo apenas um de Deus poder.
Se você insiste. presente. É que os desafinados também têm um coração.
Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão.
E essa aí, você já tinha ouvido, hein? É, pois é, são Astrud Gilberto e ninguém menos que George Michael, cantando Desafinado. Pois é, ninguém é juiz de nada, mas quanta tentação, não é mesmo, hein? Eu recebo centenas de e-mails com comentários a meus artigos, podcasts, videocasts e palestras. A grande maioria são elogios, gente me dando força para continuar e demonstrando que, de alguma forma, o meu trabalho as está ajudando. São essas demonstrações que sustentam o site, o podcast, o videocast e tudo que eu faço, pois dão a certeza de que meu propósito está sendo cumprido. Mas no meio dos elogios também surgem as críticas. Quando eu era mais novo, o sangue subia a cabeça e eu imediatamente redigia uma bomba para devolver ao crítico. Eu ficava puto. Mas como aconteceu com o Inácio de Loyola, o tempo ensina a gente. Eu aprendi a lidar com as críticas. Quer saber como é que eu faço, hein? Para começar, eu aprendi a controlar a primeira reação. Eu deixo para responder mais tarde. Saio de perto, mudo de assunto. Assim eu consigo controlar as emoções negativas. Depois eu tento mudar o negativo para positivo. Encontrar uma oportunidade de melhoria na crítica. Não é fácil, sabe? Mas é fascinante. Respondo sempre com educação. Agradeço quem critica e isso é importante para desarmar os espíritos. Eu já lidei com gente preparada com pedras na mão, que ao receber uma flor, transforma-se de crítico em aliado. A única coisa com a qual eu não aprendi a lidar ainda é com o insulto. Quando a crítica vem precedida de insulto, aí não tem jeito. Quando eu não ignoro, mando a pedrada de volta e mando com gosto. Mas eu tô trabalhando isso, viu? Bom, é claro que este programa é só um aperitivo. Eu vou mergulhar mais fundo nessa questão da crítica, da autocrítica, de aprender com as críticas. Pode esperar.
Estou preso no trânsito, com pouca gasolina. O calor tá de rachar. E lá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era mixaria. E ontem fui assaltado, em plena luz do dia. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso.
E assim, ao som do clássico Tique Tique Nervoso, com o grupo Magazine e o Kid Vinil nos vocais, que vamos ficando por aqui. Com o crítico Lala Moreira na técnica, a crítica Cissa Camargo na produção e eu, o paciente Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marcelo Rossa, Inácio de Loyola Brandão, Aderbal Duarte, João Nogueira com Paulo Sérgio Pinheiro, Encomendadeiras de Almas de Correntina, Bezerra da Silva, Astrud Gilberto e até George Michael. Que tal, hein? Ouça todas essas músicas na nossa rádio web Café Brasil, 24 horas do melhor da música popular brasileira. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, um daqueles lugares especiais, onde a gente vai para dar um presente à alma da gente. Sabe como é, hein? Um lugar onde a música é tratada como deve ser, com respeito e amor. www.auditorioibirapuera.com.br. Se eu fosse você, eu ia lá hoje. Este é o Café Brasil, um programa cheio de defeitinhos, com um monte de coisa para ser melhorada, que tem opinião própria e não está preocupado em te agradar, mas em te fazer pensar. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase daquelas do doutor em terapêutica espiritual Norman Vincent Peale. O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos, Deus.